Senhor presidente, grandioso representante do Estado do Rio de Janeiro, senador Crivella, senador, demais senadores presentes, profissionais da imprensa, meus senhores, minhas senhoras. Oi, senhor presidente, trago a esta casa um tema que entendo como de significativa importância para o futuro, não só para os dias atuais, como também para o futuro do nosso país. A preocupação ambiental vem crescendo em todo o mundo. Na maioria dos países desenvolvidos, a questão do equilíbrio entre homem e natureza assume cada vez mais papel preponderante. Como parte dessa política ambiental, a busca de energias alternativas e mais limpas vem assumindo contornos crescentes prioritários entre as políticas públicas adotadas pelos diversos governos. Nesse particular, parte das atenções se voltam para o setor da própria construção civil e outros. O objetivo tem sido o da utilização de normas, de novos materiais tecnológicos, de perfis mais ecológicos, mas também na edificação de prédios que utilizam as referidas fontes de energia alternativa. No caso, a energia solar e a energia eólica, principalmente essas duas. São cada vez mais comuns as residências ecológicas, os prédios construídos em respeito ao meio ambiente. E nada mais significativo, senador Mazzarello, do que isso, para que tenhamos condições de enfrentar um futuro e de fazer com que a natureza não só seja cada vez mais preservada, especificamente nos estados que sobrevivem e contribuem para a sobrevivência do mundo, como o de Vossa Excelência, no que se refere à preservação do meio ambiente e à utilização de meios, não só que preserve a natureza, como também que contribuam para soluções e meios que, de fato, tenham condições de acomodar o homem, que é o grande depredador, de acomodar o homem em outras oportunidades, em outros caminhos que amenizem a tentativa, digo até, da dissolução de muitos meios e digo até de muitas formas de se preservar a própria natureza. Foi nesse sentido que apresentei um projeto de lei que tomou o número 449/2011. Que estabelece redução do imposto de renda para a pessoa física incidente sobre ganho de capital na alienação de imóveis que sejam adotados de equipamentos e sistemas de aproveitamento de energia solar ou eólica. O objetivo é de incentivar a construção civil a adotar esse tipo de preocupação com a natureza que, de fato, tem crescido e a necessidade de se expandir é muito grande. O projeto tem, portanto, a finalidade de estimular o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de aproveitamento em unidades residenciais dessas fontes alternativas de energia. É de todo incompreensível que um país tropical como o nosso, dotado de incidência solar forte e abundante durante todo o ano, não empreenda esforços no sentido de aproveitar essa energia e fique refém da fonte hidráulica que domina nosso balanço energético, como é do conhecimento de todos nós. O mesmo se pode dizer da energia eólica, de enorme potencial em vastas áreas do território nacional. O aproveitamento intensivo dessas fontes alternativas de energia viria ao encontro das preocupações ecológicas que têm provocado grande debate e dificultado a implantação de projetos de geração de energia e que o país necessita para o seu crescimento. Todos nós temos, senhor presidente, acompanhado ao longo do tempo as dificuldades que encontram o próprio governo, a iniciativa privada, os órgãos públicos de interesse e que aprovam, e digo até que elaboram projetos para a construção do nosso desenvolvimento e encontram dificuldades na aprovação desses projetos, exatamente pelo clamor, digo até pela intenção, muitas das vezes proposital, que não é o caso, de destruir o meio ambiente, de prejudicar a natureza e, com isso, prejudicar, contribuir e dar prejuízo ao futuro do país. No estágio atual da tecnologia de aproveitamento da energia solar, duas alternativas se destacam: aquecimento de água mediante a incidência dos raios solares em painéis escuros e a geração de energia elétrica mediante a incidência dos raios solares em células fotovoltaicas. A primeira alternativa está bastante difundida no Brasil, existindo no mercado em condições de livre concorrência os aquecedores solares para água de uso doméstico, esse principalmente. Porém, é necessário intensificar a sua utilização, principalmente como forma de diluir o pico de demanda de energia elétrica que ocorre no início da noite, quando a população tem o hábito de se banhar com chuveiro elétrico, desligar a sua tomada, enfim, ao adentrar suas próprias residências. Nesse pico, acaba por ser um fator determinante no dimensionamento dos sistemas de geração e distribuição, encarecendo-o sobremaneira. Em diversas localidades do país, as próprias distribuidoras de energia estimulam e financiam a instalação de aquecedores solares em bairros ocupados por população de baixa renda, no que respeita à utilização de células fotovoltaicas para geração de energia elétrica, embora a tecnologia não seja particularmente complexa, não se logrou ainda obter um custo de fabricação e instalação competitivo com as demais alternativas de geração. Não obstante, a corrida para o aperfeiçoamento tecnológico envolvendo pesquisa em inúmeros países, o preço final da unidade de energia produzida por células fotovoltaicas ainda se situa em patamar em média 5 vezes maior do que o hidroelétrico. Portanto, senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, nós que somos conhecedores, especificamente aqueles que habitam nos grandes centros do país, da necessidade que temos de encontrarmos soluções, outros tipos de energia, para com isso não só diminuir o atual consumo de energia existente no país, nós temos que aproveitar e incentivar aquelas localidades, aquelas comunidades, aqueles cidadãos que aproveitam a potencialidade que tem tanto no sol como também no vento, para escolher e optar pela energia limpa e, com isso, se economizar esse grande fator que é a suspeita, eu digo até o temor da falta de energia no Brasil, prejudicando, portanto, não só o desenvolvimento, como também a cada vez mais penalizando o pequeno, aquele que individualmente poderia construir a sua própria energia, se o governo, se os entes públicos, de fato, se interessassem em não só costear ou diminuir os encargos, ou incentivar aqueles que queiram explorar nas suas comunidades, nas suas residências individuais, nas suas pequenas indústrias, nos seus pequenos negócios, a energia solar, a energia eólica, para com isso desafogar esse sistema nacional que é ameaçador para o futuro e, com isso, corre o risco de prejudicar a todos nós. Por esta razão, senhor presidente, basicamente, o mesmo raciocínio aplica-se ao aproveitamento dos ventos para a produção de energia. O incentivo à utilização não apenas estimulará a intensificação da pesquisa em busca de menores custos, mas também produzirá escala econômica que proporcionará o mesmo efeito. Abstraído o aspecto de custo, tudo o mais indica no sentido das vantagens da difusão do uso da energia alternativa fotovoltaica ou eólica, em face de sua inteira compatibilidade com as atuais e crescentes exigências de sustentabilidade ecológica. Trata-se de energia inteiramente limpa, não poluente, inesgotável, com a vantagem adicional de ser superabundante no Brasil pelas condições que o próprio país oferece. Outra vantagem é o fato de que essas fontes de energia podem perfeitamente, sob o ponto de vista tecnológico e econômico, ser produzidas em escala especificamente reduzida para uso individual em residências isoladas, dispensando os altos custos de transmissão, que é isso que encarece, senhor presidente, a energia hoje consumida do Brasil. E a grande maioria, eu digo a totalidade dela, sendo bancada pelo próprio governo. Se o governo banca as próprias grandes transmissões e instalações hidroelétricas para a produção de energia no país, por que não incentivar cada vez mais a energia limpa, a energia que de fato será do futuro e que atende individualmente ao cidadão, à comunidade e, além de tudo, àqueles que exploram e que querem explorar nas grandes regiões especificamente beneficiadas, repito, pelo vento e pelo próprio sol. Trata-se de incentivar a aplicação dessas tecnologias de modo sistemático, de maneira a estabelecer um novo padrão cultural, de quem sabe um novo padrão das normas municipais que afetam a construção de imóveis e a utilização e funcionamento também de pequenos negócios, de pequenas comunidades e individualmente de qualquer cidadão brasileiro. É necessário quebrar a inércia. A partir de uma perspectiva de redução tributária, os próprios interessados exercerão pressão sobre os profissionais de arquitetura e engenharia, levando no médio prazo a um novo paradigma técnico que, com certeza, juntos terão condições de construir estas oportunidades que serão, com certeza, bem-vindas para o Brasil e, especificamente, para juntos nos prepararmos para o futuro. Mas, senhor presidente, trouxe este assunto no dia de hoje. Além disso, um segundo ponto que de fato precisa não ser lembrado, senador Cristóvão Buarque, nesta casa, foram os fatos que ocorreram nos últimos meses, eu digo até este ano, em 2011, especificamente no nosso estado da Paraíba. Quando algumas das regiões foram prejudicadas, alguns municípios, 21 deles, por excesso de chuva, e outros municípios, 25 deles, por falta de chuva. Então, 47 municípios da Paraíba estão em calamidade, em estado de emergência, em calamidade pública. Uns, repito, por falta d'água e outro por excesso de água. E estive com o ministro da Educação na última semana. O ministro nos assegurou não só direcionar ações emergentes e urgentes para recuperar essas unidades escolares que lá estão sendo prejudicadas por conta do excesso de chuva, como também englobar, já que existe um projeto, digo até uma medida provisória, na conclusão final, de tramitação final no Congresso Nacional, não só custeando o setor, a parte financeira, como também disciplinando a aplicação desses recursos, para que tenhamos condições de, no espaço de tempo mais rápido possível, não só reconstruir essas escolas danificadas, como também recuperar as escolas que lá estão prejudicadas, algumas por excesso de chuva em outras oportunidades e outras por falta de recursos nos municípios, já que os seus gestores fizeram opção para socorrer a população com abastecimento de água, com alimentação e com as condições necessárias para a população quando o município está, de fato, em calamidade pública. Por isso, repito, estive com o senhor ministro da Educação, que se prontificou a esta semana e ao meu estado, a Paraíba. Não foi possível, mas sinaliza que na próxima semana terá condições de receber esses administradores públicos para juntos construirmos as soluções, não promessas, sim soluções, para amenizar o sofrimento dessa população, especificamente as crianças que estão sem escolas, a maioria delas estudando em casas, em residências, em locais inadequados para um estudante, mesmo sendo da zona urbana ou até da zona rural de um dos municípios do interior ou da periferia, ou da região metropolitana da própria capital João Pessoa. Por esta razão, senhor presidente, o que eu quero é registrar nesta casa a nossa intenção, a nossa obstinação de não só lutar em defesa dos interesses do nosso estado e do Brasil, procurando com isso solucionar os graves problemas que têm prejudicado, que têm de fato incomodado a população paraibana, para que juntos tenhamos condições de fazer aquilo que o próprio povo espera e aguarda de todos os seus representantes. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, senhor presidente, senador Crivella, Vossa Excelência, que não só tem engrandecido esta casa, como também, da mesma forma, tem procurado fazer aquilo que o Rio de Janeiro tem sido batido palma para Vossa Excelência, em decorrência de Vossa Excelência sempre estar ao lado da população nos momentos difíceis, como nós acompanhamos naquele período de calamidade que o Rio de Janeiro passou, Vossa Excelência sempre atento e cobrando ações emergentes, urgentes, em favor daquela população, e da mesma forma nós estamos fazendo hoje em favor da Paraíba, em favor dos municípios sacrificados que sozinho não têm condições de não só de se erguer os seus prédios danificados, as drásticas demolições ocorridas em decorrência do excesso de chuva, e também aqueles que até por falta de chuva precisa até se transportar água para a zona rural, para animais, para a própria população, e com isso precisa da urgência do atendimento do próprio governo. Quero aqui registrar a atenção da presidenta Dilma, que foi de fato imediata nesse sentido, mas nós sabemos que as ações somente direcionadas para o estado, elas demoram mais a chegarem à ponta, que é o município, é a população. E quando se pensa e se defende em agir também em conjunto com os municípios, conveniando com os municípios, atendendo os pleitos daqueles municípios, nós teremos condições juntos de solucionar esses grandes problemas que tanto afetam e incomodam a população daquele estado. Agradeço, senador, a atenção de Vossa Excelência, agradeço a atenção de todos os demais senadores que aqui se encontram, e eu tenho certeza que juntos nós teremos condições de fazer aquilo que a população espera de cada um de nós. Muito obrigado.